Em 2009, a República Brasileira comemora 120 anos de existência. E quais serão os caminhos da República no Brasil? Esse foi o tema central do seminário, em que estiveram presentes o antropólogo Roberto da Mata, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, e Francisco Velforte, que foi ministro da Cultura do governo Fernando Henrique Cardoso. De acordo com eles, não se pode afirmar ao certo que caminhos vão ser trilhados. Mas para o ex-ministro da Cultura, Francisco Velforte, o fortalecimento da democracia deve ser o passo a ser seguido.
A experiência que nós vivemos historicamente, e porque muitos de nós passamos por essa experiência, e muitos amigos nossos sofreram essa experiência de uma maneira muito mais dura do que nós. Eu acho que o nosso grande tema é realmente é de assegurar caminhos que permitam construir a democracia. E por isso eu veria tanto a fala do Roberto quanto a fala do Luiz Eduardo como esforços no sentido de diagnosticar os problemas que impedem a construção e a consolidação da democracia no Brasil.
Ainda para o cientista político Francisco Velforte, a democracia no Brasil já conquistou alguns avanços, como, por exemplo, o sistema eleitoral.
A população eleitoral do Brasil na República Velha era 1,5% da população total do país. Quer dizer, hoje nós temos uma população eleitoral que é uma coisa extraordinária. O Brasil é uma das grandes democracias eleitorais do mundo. Os procedimentos eleitorais no Brasil são procedimentos eleitorais extremamente modernos. Ninguém questiona a eleição no Brasil.
Apesar de algumas conquistas, existem alguns aspectos democráticos que ainda precisam ser melhorados, como, por exemplo, o sistema partidário. Francisco Velforte mencionou a música tema da personagem Norminha da novela da Rede Globo, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, para explicar que, apesar da liberdade política, o sistema estimula o individualismo entre os candidatos. Isso, segundo ele, enfraquece os partidos.
A organização partidária, aqui eu volto à imagem que o Roberto fazia, lembrando a canção Você Não Presta, Mas Eu Gosto de Você. Então é o seguinte, o sistema partidário é feito por uma lei eleitoral que enfraquece brutalmente os partidos. Se você é candidato, é membro do partido X, o seu primeiro adversário é o seu companheiro do mesmo partido, mais próximo das suas ideias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós levamos o individualismo eleitoral no Brasil, há um extremo totalmente absurdo. Esse sistema eleitoral não presta, mas eu gosto do princípio liberal que o inspira.
O corporativismo também é considerado um dos grandes males da República no Brasil. Segundo Francisco Velforte, essa prática foi criada para garantir os direitos individuais, mas ele considera espantosa a maneira com que ele é usado no Brasil. Essa mesma opinião tem o antropólogo Roberto da Mata. Para ele, é preciso redefinir as relações entre Estado e sociedade.
O ponto focal é sempre essa não divisão ou não percepção entre o que é público, o que é meu e o que é do meu cargo, que eu misturo. O discurso do Sarney é filha viva disso. Ele, obviamente, ele está convencido o que ele é, o cargo de senador pertence a ele, não pertence aos eleitores dele. É a sociedade servindo ao Estado e não o Estado servindo à sociedade. É uma inversão.
Roberto da Mata acrescentou que é necessário que a sociedade exija dos políticos uma conduta ética. Ele também usou a música da novela para explicar a relação da sociedade com os políticos.
Você não vale nada, mas eu gosto de você. É o nosso relacionamento com os políticos, né? A gente elege os caras e chega à conclusão que eles não valem nada, mas nós continuamos reelegendo os caras. Não dá para se livrar da Norminha e botar de frente. Qual é essa problemática que implica as injustiças sociais num país injusto que nós, como cidadãos, nós não podemos abrir mão. A gente chama de ética.
O ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, disse que um dos grandes desafios do país é o controle da máquina do Estado, que além de muito grande, é ineficiente. Ele falou também sobre o policiamento constante nas favelas. Para Luiz Eduardo Soares, esse é o primeiro passo para levar a democracia para as comunidades, mas é preciso que a experiência seja permanente.
Esse é o primeiro passo porque ninguém pode fazer nada enquanto alguém estiver impondo, pelo terror das armas, uma regra arbitrária. Então é preciso que haja liberdade nas comunidades, como acontece fora de lá. Para que essa experiência democrática, entretanto, se qualifique, os outros direitos sociais têm de ser também atendidos. Então nós temos de ver se a escola de qualidade, se as condições
de habitação, transporte, se as condições de meio ambiente estão sendo respeitadas.
Luiz Eduardo Soares também falou sobre um problema característico do Rio de Janeiro, as milícias. Para o ex-secretário, elas são mais perigosas do que o tráfico, devido à presença em vários setores do poder público. Ele também disse que as milícias são a extensão da banda podre que ele mesmo denunciou quando foi secretário de segurança do governo de Garotinho. E que os baixos salários são as principais causas dos desvios existentes na corporação.
Elas são a extensão da banda podre, elas são a própria banda podre ampliada, com ramificações muito graves, e ela tem uma origem conhecida há muito tempo, a segurança privada, informal e ilegal, à qual se dedicam os policiais porque ganham muito pouco.
Entre outros assuntos abordados no seminário, estava o papel da imprensa para o fortalecimento da democracia. Para eles, mesmo com alguns abusos existentes, a liberdade de imprensa tem um papel essencial para a consolidação do modelo, que é o caminho a ser seguido. Conrado Bravo para o Estação Pilha.